Boletim Informativo Provincial.
Um bloco de notícias do Instituto de Comunicação Social, delegação da TAT, alargado às rádios comunitárias. Saudações, esta é a 10ª edição do Boletim Informativo Provincial do Instituto de Comunicação Social da Tata. Olhamos a província em termos de notas informativas. Fique a par e dentro das grandes linhas deste espaço informativo provincial. Em Zumbe, foi lançada a primeira pedra para a construção de um tribunal judiciário de raiz. O governador da província de Tato está preocupado com a paralisação da embarcação Manherere. É uma embarcação que desde a sua locação não entrou em funcionamento. Precisa-se, neste momento, de 900 mil meticais para colocar a embarcação operacional. Processo de vacinação contra a Covid-19 a decorrer sem sobressaltos no distrito de Angónia. Lançados as notas dominantes do jornal, acompanhe os seus desenvolvimentos. Eu sou Jonas Zinga e Miguel Jorge. Sonoriza e monta a dupla. Tem o prazer de renovar votos de uma excelente escuta. Em Zumbe foi lançada a primeira pedra para a construção de um tribunal judiciário de raiz. David Manjolo reporta a partir do distrito de Zumbe.
A primeira pedra da construção do tribunal judicial na sede do distrito de Zumbe, província de Tete, foi lançada na manhã da terça-feira, dia 11 de maio de 2021. E as cerimônias foi dirigida pela Leopoldina Gabriel Macias Sitoe, juíza-presidente do Tribunal Judicial do Distrito de Chifunde, em representação da juíza-presidente provincial de Tete.
Endereçar os seus cumprimentos a todos vocês pela ocasião deste dia muito importante, que embora não tenha terminado o edifício, para nós já é uma grande vitória podermos ter um edifício do tribunal. Como bem sabemos, o distrito de Zumbe já há pelo menos 9 anos está a funcionar apenas com a procuradoria e o tribunal não se encontra aqui, sendo que o acesso da justiça nesse contexto fica muito difícil de alcançar os seus resultados desejados em tempo útil. Este ato, para nós, representa um sucesso para aquilo que pode se esperar de termos aqui o tribunal a funcionar e esperamos todos nós, a comunidade, o número bem indicado pelo chefe do posto dos residentes do distrito de Zumbe, possamos ajudar, permitir que o empreiteiro consiga realizar as obras no tempo útil para conseguirmos encurtar a distância de irmos a Marávia. Como bem soubemos aqui, dinheiro é difícil, mas acreditamos que com a vinda do edifício a funcionar o tribunal aqui mesmo na sede do distrito, vai resolver em grande medida essa nossa inquietação. O COFRE, em coordenação com a Presidência da República, vai realizar esta construção, que para nós é de louvar esses esforços de fazer com que cada distrito tenha um tribunal.
Olhando na estratégia do governo, num distrito, um tribunal, e para ajudar a população do distrito de Zumbe a não deslocar-se no distrito de Marávia à procura destes serviços. De Zumbe, para o Boletim Informativo do ICS, falou-vos David Manjolo.
O governador da província de Tete, Domingos Viola, está preocupado com a paralisação da embarcação Manherere. É uma embarcação que desde a sua locação não entrou em funcionamento. Precisa-se neste momento de 900 mil meticais para colocar a embarcação operacional. Viajo à cidade de Tete ao encontro da Dulce Layton para desenvolver esta notícia.
Governador de Tete preocupado com a embarcação Manherere. Domingos Viola, que visitou o distrito de Caorabaza na última terça-feira, mostrou-se preocupado com o estado da embarcação Manherere, que, segundo informações, a mesma nunca chegou a funcionar devido à avaria de um dos motores e a sua recuperação está orçada em mais de 900 mil meticais.
De manutenção, ou uma avaria mesmo grossa, e descontactos que foram feitos nas empresas locais, a sua reparação está avaliada em mais ou menos 900 mil meticais e vamos evitando esforço para ver se conseguimos recuperar, porque a embarcação tem dois motores e são grandes, são motores a cavalo, tipo caterpillar. Então, o que nós queremos é exatamente vermos como podemos mandar operacionalizar essa embarcação. Temos a albufeira, que é grande, e foi colocado aqui exatamente para também facilitar o transporte de mercadorias, do pescado que se faz aqui, até o Zumbo. E lá construiu-se também um encosto. Infelizmente, lá no Zumbo, por causa das chuvas que tivemos na época passada, sofreu aquele encosto. E também estamos a fazer esforço para ver se podemos recuperar. Então, aqui viemos testemunhar esta tristeza e uma coisa nova que está a envelhecer parada.
Viola disse, por outro lado, ser urgente a resolução da avaria para que seja utilizada ao serviço da população, uma vez que a embarcação funcionando vai atrair mais turistas para apreciar as lindas paisagens da Albufeira de Caurabaço.
A embarcação a funcionar em pleno vai atrair turistas, exatamente para vislumbrarem a beleza que está aqui na Albufeira de Caurabaço. E havendo carreiras típicas, podemos promover até a vinda de estudantes, de pessoas interessadas para conhecerem a nossa Albufeira daqui até a Zumbo. Mas, infelizmente, não é possível pensarmos desta forma antes que ela própria esteja em funcionamento. Então, vamos tentar, juntamente com os outros órgãos ao nível da província, e contactarmos as entidades do Ministério de Transporte e Comunicações para ver como podemos viabilizar este grande investimento que aqui está adormecido.
Foram palavras de Domingos Viola, governador da província de Tete, falando do estado da embarcação Manherere, da delegação de Tete, onde falou-vos Dulce Layton para o Boletim Informativo Provincial do ICS.
Vamos agora falar do processo de vacinação contra a Covid-19 no distrito de Angónia. As autoridades distritais de saúde dizem que o processo está até neste momento a decorrer sem sobressalto.
Falando numa entrevista da rádio e televisão comunitária de Angónia nesta terça-feira, a diretora do Serviço Distrital da Saúde e Mulher Ação Social disse que a vacina contra a Covid-19 neste distrito decorre sem sobressaltos. Florinda Palusso afirmou haver maior adesão no processo de vacinação contra o SARS-CoV-2, de acordo com a faixa etária. A fonte desencoraja a iniciativa de certas pessoas que têm vindo a difundir informações falsas apontando a vacina contra a pandemia do novo coronavírus ser um vetor capaz de reduzir a potencialidade das hormonas masculinas e o cartão atribuído ao beneficiário da vacina Covax-2 e o sinônimo do sinal 666, fato que contradiz o apocalipse nas escrituras sagradas.
Kajemera mine yuko nogo distrito yatu ya Angónia awenda bwino chifukwa andi kajemera mine alipandandanda mokonzedwa andi kulikulu laza umoyo kumene kuli kumaputu kajemera saa kuchitika kunokoka kwa Angónia kuma kuchitika madera onso uzungulira dziko la Torino la Mozambique mwapadera dera distrito yatu ya Angónia kajemera kuenda bwino chifukwa tukupanga mwandondomeko mine
sabe-se que o processo de vacinação contra a Covid-19 foi abrangente a todos os fazedores das rádios e televisões comunitárias em Tete e o distrito de Angónia não fugiu das regras. Do distrito de Angónia, Gídio Mozinho, para o Boletim Informativo Provincial do ICS Tete, alargado às rádios comunitárias.
No distrito de Moatiz, Daniel Gassanimoto fala-nos do Dia Internacional do Enfermeiro. Gassanimoto, as cerimônias foram orientadas pela chefe do Executivo Distrital, que reconheceu a nobreza desta profissão.
Maria José Torcida disse que o governo reconhece que a profissão de enfermagem é nobre porque é do primeiro contacto com as comunidades para observá-las e cuidar da saúde, que é o bem mais precioso. A chefe do Executivo do Distrito de Moatiz falava na passagem do dia 12 de maio corrente, Dia Internacional dos Enfermeiros, que este ano está a ser guiado pelo lema A Enfermeiro, uma voz para liderar uma visão para o futuro dos cuidados de saúde. Para a administradora do Distrito de Moatiz, Maria José, o dia deve representar um momento de reflexão sobre como os profissionais de saúde têm contribuído na melhoria de qualidade de prestação de saúde das comunidades, tendo sempre como prioridade a harmonização dos serviços.
As vestes brancas que vos identificam são como a pomba branca que leva sempre a paz por onde passam. Vossas ações não se contêm diante do desespero de uma criança ou de uma mulher. Por isso, vocês vão operando milagres, trazendo esperança a corações desesperados.
A enfermagem é uma profissão milenar das mais respeitadas no mundo inteiro, porque além de cuidar, proteger e nutrir os doentes, também vela para o bem-estar da sociedade, disse Maria José. Já o representante de Amelo no distrito de Matias disse que o valor da enfermagem não consubstancia aos valores materiais ou financeiros, mas sim ao legado sentido da vida humana e à satisfação de ver cumprido o que confere ser herói.
A missão principal é de salvar vida, como seu apanágio, e não, ao contrário, a de tirar a vida. Assim, hoje, remetemos a uma reflexão para todos que lutaram e que lutam incansavelmente, de forma abnegada, de dia e de noite, enfrentando os riscos de contrair doenças a que estão sujeitas relacionadas com a profissão.
Sabe-se, no entanto, que o distrito de Matias tem um total de 136 enfermeiros e o Dia Internacional dos Mesmos está a ser guiado pelo lema Enfermeiro, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados de saúde. Em todo por hora, da Rádio Comunitária de Catema Motês para o Boletim Provincial do ICIAS-TET, alargado às rádios comunitárias, reportou Daniel Gassanimoto.
Cá entre nós, Miguel Jorge fala da celebração do Dia Internacional do Enfermeiro. Miguel, o distrito de Mutarara possui 54 enfermeiros para uma rede de 11 unidades sanitárias.
54 enfermeiros compõem a rede sanitária do distrito de Mutarara em Tete. O distrito de Mutarara possui 11 unidades sanitárias distribuídas em todos os postos administrativos deste ponto da província. Estes dados constam na mensagem que foi apresentada ao governo distrital esta quarta-feira, à luz das cerimônias do dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro, que tiveram lugar na sala de sessão do governo.
O nosso mais amado distrito de Mutarara, com uma população estimada em 193.126 habitantes, possui 11 unidades sanitárias, tem também sido referências para os outros distritos de Doa, Caia, Tambara, Xemba e alguns vilarejos do vizinho Malawi. Funciona com apenas 54 enfermeiros, dos quais 26 na área de saúde materno-infantil, 24 na área de enfermagem geral, 4 na área de enfermagem da sala de operação. Desse total, 4 são do nível superior.
Esta classe aproveitou a mesma ocasião saudar o governo de Moçambique e, em particular, o presidente da República no esforço pela busca de soluções que garantem o bom exercício da sua atividade.
Saudamos o governo de Moçambique pelo esforço que tem vindo a levar para a elevação desta classe e, em especial, ao Presidente da República por ter promulgado a lei que cria a Ordem dos Enfermeiros de Moçambique, órgão que regula o exercício e a prática da profissão de enfermagem.
Entretanto, Rogério Dumana, que falava em representação do administrador do distrito, recordou à classe que se assinala a efeméride no contexto da Covid-19. Por isso, as medidas de contenção a este mal não devem ser esquecidas.
Evitar viagens e ficar em casa, distanciamento interpessoal de 2 metros, no mínimo, ao tossir, cobrir a boca com lenço descartável ou com um braço dobrado em forma de V, lavagem frequente das mãos com água e sabão. Se não tiver sabão, usar cinza ou desinfetante.
Ecos das celebrações do dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro, que este ano comemorou-se sob o lema Enfermeiros, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados de saúde. AVCERI, Sambani Manja Kawiri Kawiri na Sabão Penudota, Teuera Kuxalira Utenda o Coronavírus. Da Rádio Comunitária de Mutarara, para o Boletim Informativo Provincial, falou-vos Miguel e Jorge.
Muito obrigado, Miguel Jorge, por este apontamento de reportagem. A população do distrito de Caimba, na localidade de Caunda, no posto administrativo de Manje, distrito de Xuta, entanto enfrenta graves crises de água. Jivaca Ponda reporta.
A informação foi nos tornada pública pelo Maurício Conselho, líder de segundas clã de Caimba, nesta terça-feira, 11 de maio do ano em curso, numa entrevista concedida à nossa equipa de reportagem. Conselho fez saber que este problema é de barbas brancas, porque desde a implantação daquele povoado sempre existiu o problema de água potável que possa responder à demanda na procura deste precioso líquido. Isto não por falta da vontade do governo, muito menos dos recursos financeiros, mas sim devido à existência no povoado de uma vasta gama de pedra rochosa. A fonte acrescentou dizendo que na sua área de jurisdição existe um furo de água que abastece pouco mais de 1.800 habitantes radicados em Caim. São dele os depoimentos orais que se seguem.
Tika uza boma kuti atichelele madzi ambabwera basi kudzatitendere kuti adzatibolere so panoletu pa bazi chaipo pamuipano madzi palibe ambatinesa kuti tiyaphate.
Em consonância à localização geográfica deste povoado, a queda pluviométrica da chuva é irregular e o rendimento agrícola não tem sido satisfatório, para não falar de excelente. A título de exemplo, na presente safra agrícola 2020-2021, os agricultores saborearam apenas pepino e melancia e, para inverter a situação, a população vende sua criação, por sua vez, adquire comida para o sustento das suas famílias.
Pano pakaimba pagumanika kuti winango dowe chai alibo kuja kutalawe bzagululino aja matoba natuma vembe pangono njala imweyi tiri kukhumisana bzakuti omwana kachifuo patendeni tichengete bwino kachifuoka napo kulekerera porque sinawo mbava zinzatitengera timpweteka wanawa.
Maurício Conselho, líder do segundo esclão de Caimba e o problema de água potável no território que dirige. Da Rádio Comunitária de Xuta para o Boletim Informativo Provincial do Instituto de Comunicação Social, Givan Marcos Caponda.
É o fim deste jornal, um jornal que contou com a assinatura de Miguel Jorge e Jorazinga. O jornal pode ser acompanhado através da nossa rede de rádios e televisões comunitárias. Estamos no ar ao nível da província de Tata e Angónia, 107.3, Xangara, 101.6, Katembe, Moatize, 105.9, Zumbo, 106.5, Chifundi, 89.1, Mutarara, 98.1 e Xuta em 105.7 MHz. As notícias estão em permanência nessas redes de rádio em todas as terças e sextas-feiras a partir das 12 e 18 horas. A todos, voltamos na próxima terça-feira.
Escutou Boletim Informativo Provincial.
Um bloco de notícias do Instituto de Comunicação Social, Delegação de TAT, alargado às rádios comunitárias.